em vez, como acontece praticamente, aliás, Vossa Excelência, governador do Paraná, fez isso no seu estado. Em vez de como se faz, a polícia fica uma semana em cada lugar e faz um rodízio para ela não apanhar ou para não criar problema, ele fez o contrário, como Vossa Excelência fez. A polícia fica lá, se identifica lá, vê os problemas de lá com a sociedade, inclusive faz a intermediação entre os problemas e o governo. Então ela passa a ser vista como alguém que tem carinho, que tem afeto, que tem preocupação. A polícia se sente mais importante. Não está ali apenas para pegar, para apanhar, para bater, mas está ali para ajudar. E o povo vê a polícia com mais respeito. Não é que alguém que não está aqui apenas para nos usar, para buscar traficante, coisa que vale. Está aqui para nos ajudar. Gostei demais. Achei realmente um belíssimo trabalho. Aliás, aquilo que foi feito na maior das favelas do aglomerado dos Morros do Rio de Janeiro. Os caras são servidos por um elevador e vão subindo e chegam em casa, em vez de ter que subir milhares de degraus e milhares de morros, tranquilamente, é algo de cidade grande. Por isso eu respeito as manifestações de Sua Excelência. Quando ele diz com muita singeleza, eu já tinha dito aqui, porque me parece o óbvio, primeira ideia dele, deve-se proibir o uso de máscara. Mas não precisa ser um Beltrame da vida, que é um homem excepcional, para entender que não há razão pela qual o cidadão vai participar de um movimento desses mascarado. Alguém respondeu, mas e o direito à liberdade? O direito à livre iniciativa? O cidadão quer botar máscara, tem o direito de botar máscara. Pode botar máscara no carnaval. Pode botar máscara para sair caminhando por ali. Mas no meio de um grupo que está caminhando numa briga, numa luta, ele armado, pegar num pedaço de madeira e agredir alguém, não tem lógica. É a primeira das sugestões que ele apresenta. Ele apresenta que deve ser vedado o uso de armas ou objetos que eventuem causar danos à pessoa, ou patrimônio público e privado. Claro que é óbvio. Ele apresenta comunicação prévia à polícia e às autoridades de trânsito sobre a manifestação, como os trajes e o horário. Eu saliento isso e trago a figura do Sr. Beltrame, porque acho importante e compreensível que sejamos todos nós aqui preocupados em função do que está acontecendo. Eu respeito os senhores senadores, os senhores líderes e o senhor ministro da Justiça. Algo tem que ser feito. Mas vamos devagar. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu tenho dito e repetido, que se o Brasil chegou no ponto em que chegou, não é por falta de lei. Lei nós temos. É por falta de cumprimento da lei. Isso eu acho. Presidente Requião, o senhor sabe, por acaso, em cada 100 homicídios que acontecem num estado, numa cidade, quantos vão parar no julgamento do tribunal? E quantos desaparecem no meio do trabalho da polícia e nunca são levados adiante? Mais de 90 não acontece nada. 7, 8 responde o tribunal do júri. Ora, meus amigos, eu creio necessário fazer-se algo. Mas cuidado ao se fazer essa questão. Eu me lembro, e acho muito interessante nessa parte, como é que foi a edição do AI-5 na nossa ditadura. Brilhante, na minha opinião, um dos mais excepcionais jornalistas da história do Brasil, Carlos Chagas, no seu livro A Ditadura Militar e os Golpes Dentro do Golpe, ele lembra da criação do AI-5. Reunidos os militares, o presidente Costa e Silva passa a palavra ao vice-presidente, Pedro Aleixo, que se posiciona contrário à edição do AI-5. Se posiciona contrário ao fechamento do Congresso. A fase mais triste e dura da ditadura. Quando Pedro Aleixo está aí mostrando que não era por aí, que não era fechando o Congresso, que não é editando o AI-5, que não é caçando Deus e todo mundo, que se seguiria para o bem, o ministro da Justiça, Gama e Silva, questiona Aleixo, quebra o seu pronunciamento e lhe pergunta: mas doutor Pedro Aleixo, o senhor desconfia das mãos honradas do presidente Costa e Silva, a quem caberá aplicar o AI-5? O velho advogado responde: das mãos honradas do presidente da República, jamais desconfiaria. Eu desconfio é do guarda da esquina. E é o evidente. E é o que aconteceu. E é o que nós vimos. Vivemos um ambiente de perplexidade e de respostas equivocadas. A população reclama mais investimentos sociais. Deseja ampliar e aprofundar a democracia. Muitos dizem que o modelo vigente esgotou suas possibilidades. O modelo vigente está sob interrogação. Distribuiu renda? Sim. Não podemos negar que distribuiu renda. Procurou atender as demandas sociais? Sim, procurou. Ainda que de forma insuficiente. Ou, como reconheceu o ilustre ministro secretário do governo, de forma absolutamente insuficiente. A falta de resposta do sistema político brasileiro às justas reivindicações populares, expostas no ano passado, enseja novas manifestações. Desta vez, potencializadas pela justificada frustração social. Olha, eu vejo e reconheço. Num país onde a chance de um criminoso ser preso, processado e condenado são pequenas, temos muito o que fazer. A começar pelo aperfeiçoamento de nossas instituições. Nesse sentido, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal é bem recebido pela sociedade. O julgamento e a condenação de políticos e autoridades poderosos é algo inédito em nossa história. Veja, senhor presidente, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de um deputado que tinha sido absolvido alguns meses atrás, praticamente por quase unanimidade, condenou ontem praticamente por unanimidade. 2 ou 3 votos, não, 450 votos pela condenação. A regra, entretanto, no Brasil até ontem é a impunidade. Esse sentimento de que tudo é possível em termos de transgressão, desde que tenha cobertura política, ainda persiste na sociedade brasileira. Segundo a autoridade policial encarregada do inquérito sobre a morte do jornalista Santiago Andrade, as investigações apontam para a existência de um esquema financeiro destinado a apoiar e estimular vândalos e baderneiros em protestos violentos. Eu prefiro não entrar nisto. Que a ilustre e brilhante colunista também, Tereza Cruvinel, no Correio Brasiliense, fala sobre essa matéria. Prefiro não analisá-la. Embora a TV Globo busque um debate, uma discussão, onde se diz que realmente dinheiro é colocado na mão de alguns jovens para participarem desta movimentação. Mas mesmo assim, com toda a sinceridade, o Congresso pense duas vezes antes de agir. E tenha a competência ao tomar a decisão. Eu vejo o momento que estamos vivendo com muita importância. Em primeiro lugar, eu não consigo entender, meu amigo Raquel, por que que a FIFA adquiriu prestígio, qualidade e poder tão intenso como ela tem hoje? Eu era guri, você nem talvez não tenha nascido. Eu era guri. Em 50 da festa, a primeira Copa no Brasil. Se festejou o Maracanã com 150 mil pessoas. Mas hoje, se olhar para o nosso, para o que a FIFA está fazendo, é uma coisa impressionante. Até a venda de cachorro-quente, de sanduíche, de seja o que for dentro do estádio, é ela que determina. Em roda do estádio, o que pode ter, o que não pode ter, é ela que determina. E uma coisa que eu acho impressionante. Essa Copa no Brasil vai ser um fato. Ir no estádio assistir futebol é só para quem tem dinheiro. Pobre vai assistir em casa na televisão. Outro dia estive num bar aqui em Brasília e ele está se preparando, reformando o seu bar, botando todas as mesas e as cadeiras de um lado para ter o telão lá, já sabendo que serão centenas as pessoas que irão assistir. O Maracanã é para 150 mil pessoas. Dizem que na final do Brasil-Uruguai coube mais de 200 mil pessoas. Fizeram uma reforma e gastaram não sei quanto. Hoje é só para 75 mil pessoas. A metade. Por quê? Não tem mais geral. Não tem mais Coreia. Não tem mais liga de pé. É todo mundo de cadeira. Essa FIFA com esse poder, realmente é impressionante. Mas eu não tenho preocupação que a Copa do Mundo vai sair. Torço para o Brasil ganhe. Mas ganhando ou perdendo, nós teremos a responsabilidade de fazer uma grande Copa. Mas não diria que a presidente deve jogar o seu destino na Copa das Copas. Eu diria que nós temos que meditar no caminho que nós estamos trilhando. Eu vejo com uma importância emocionante essa eleição. Eu vejo como a grande eleição que vai definir o nosso futuro. A presidenta com o PT. O PT, que é um partido que a mim emocionou muito. Quando nasceu, quando veio, suas ideias, a sua capacidade de ação, sua garra. No governo mudou bastante. Que diferença na bancada do PT aqui nos 8 anos de Fernando Henrique, governo da presidente, e nos 12 anos do Lula e da atual presidente. Mas é uma grande candidata. Tenho o melhor respeito pelo Aécio. Só a sangue, a tarimba e a competência que fez, foi secretário de Tancredo, já dá para reconhecer nele a capacidade de ser um grande candidato. Tem que dar umas domadas no PSDB. O PSDB foi presidente com Fernando Henrique, acertou, errou, mas teve no PT uma oposição radical. A oposição foi muito mais dura do que os erros de Fernando Henrique. O PSDB na oposição ao PT não teve essa competência. Faltou o discurso. O PT adotou uma tese infernal. Qualquer erro que apontasse no governo do Lula, ele respondeu. Mas no governo do Fernando Henrique também acontecia. Quando falaram nas empresas que foram privatizadas, mas no Fernando Henrique também teve a Vale do Rio Doce. Quando se falou nos cartões corporativos, o PT respondia, mas foi no governo do Fernando Henrique. E até agora o PSDB está procurando o seu discurso. O ilustre governador de Pernambuco pertence a um partido que tem história. E ele também, com o seu avô Arraes e seus 8 anos de governo, que nem Aécio, tem todas as condições de ser, junto com a Marina, uma grande chapa. E veja esse bravo rapaz que, lá do Amapá, se apresenta como candidato a presidente, tendo ao lado a ilustre suplente de deputada federal faz as mesas, querida companheira do Rio Grande do Sul, filha do nosso governador. Não tenho dúvida que eles traçarão um caminho, não creio, claro, que na expectativa de vitória, que é muito difícil, mas muitas das verdades que o povo quer ouvir, eles haverão de dizer. Por isso, eu acho que não devemos radicalizar, não devemos ter pessimismo com relação ao momento que estamos vivendo. O governo tem que ser duro com relação aos distúrbios que foram praticados de forma radical. Esses mascarados não podem continuar. Me perdoem, esse é o direito à liberdade, sim. Virem de cara aberta e fazerem o que querem fazer e sofrerem as consequências. Mas não mascarar. E o governo não aproveite isso para criar um mecanismo, uma fórmula, e daqui a algum tempo alguém vai se queixar e alguém vai se arrepender, como disse Carlos Chagas, não por causa do presidente, mas por causa do mendigo da esquina. Era isso, senhor presidente. Nessa hora de grande expectativa, em que, se Deus quiser, passaremos essa página e caminharemos para o futuro. Obrigado.